Pod Next.
Fala galera, estamos aqui para o episódio 38 do Pod Next. E chegando no fim do ano, né? As coisas se encaminhando, mas ainda tem programa normal até lá. Pra falar sobre os assuntos de hoje, tô eu aqui, JP, feliz que tá de volta no meu quarto.
Salve, ouvintes, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo e, pelo amor de Deus, vamos combinar, é tigré, quem nasce em tigré é tigrés e a língua deles é tigrinha, não tem nada de tigrai que estão falando por aí.
A tigrinha? Entendi que a língua era tigrinha.
Tigrinha.
Quando o Gustavo começou, achei que ele fosse falar tigresa, fosse falar eu tigro, tu tigras, ele tigra, achei que ele fosse conjugar um verbo. Oi galera, Isabela diretamente do Rio, e se Tom Jobim estivesse vivo, ele estaria reescrevendo uma das suas obras-primas para Águas de Novembro. 20 dias no mês, 2 dias de sol e o resto é tudo chuva. Alguém, por favor, devolve o meu verão.
Bom, vamos lá então, né? Vamos pro que tem aí.
Bora pro programa, JP.
E como já falamos aqui no Pod Next, vocês ouvintes acompanham a história sendo escrita, com direito à faixa de comentários dos seus jogos favoritos. E por isso, hoje a pauta tá mais do que fervendo. Vamos falar do conflito armado rolando na Etiópia e a possível guerra civil que vai ser desencadeada de toda essa situação. E trazemos também um merecido reconhecimento à mulher que garantiu a vitória de Joe Biden no estado da Geórgia. Se você nem sabe de quem estamos falando, fica aí e escuta quem é a nossa personalidade da semana. Na estatística, trazemos um número assustador de denúncias de abuso contra os escoteiros mirins nos Estados Unidos. E, essa semana que passou, a Argentina aprovou na sua Câmara um processo de taxação de grandes fortunas. Vamos falar sobre o projeto dos hermanos e outras medidas que tentaram trilhar esse caminho pelo mundo afora. Boris Johnson volta à nossa pauta, dessa vez liderando uma revolução verde no Reino Unido. O Gustavo explica tudo o que aconteceu na nossa coluna de meio ambiente. E quem nunca se mudou para uma casa nova encontrou um item abandonado pelos antigos moradores. Mas os britânicos levaram esse hábito a outro nível com uma competição bem bizarra. E para terminar, a agenda dessa semana tá imperdível, assim como as nossas dicas. Bora pro programa?
Assunto quente da semana.
Bom, a gente vai para mais um conflito armado que tá rolando. A gente achou que ia ter uma trégua nesse fim de ano, mas não teve jeito. Queríamos até falar sobre outros assuntos, mas trouxemos para cá a África, mais em especial a região do Chifre da África, em que a Etiópia está no centro de uma confusão tremenda interna. Tem players externos também, como a gente vai ver, mas diferente do assunto, né, que a gente abordou há programas atrás, lá no conflito na Armênia, aqui são interesses mais mundanos, mais diretos, né, mais deles mesmo.
Internos, né?
É, exatamente. Vamos tentar destrinchar quem é quem nessa brincadeira toda, quem pode influenciar, o que tá rolando de fato e se há alguma perspectiva de solução, né, e cessar fogo lá na região da Etiópia.
JP, aproveitando o que você falou, né, determinar o que tá rolando e aproveitar para falar pros ouvintes que essa região da Etiópia e da Eritreia e o Chifre da África em geral é uma região que tem muito pouca notícia, normalmente. Eles estão há semanas já sem internet, com todos os filtros possíveis para mensagens de celular, esse tipo de coisa. Então, muita informação está demorando muito para chegar e quando chega, às vezes, tem muita confusão. Então, a gente aqui tentou destrinchar mais ou menos o que está rolando para conseguir, né, elaborar aqui primeiro um contexto, né, para poder analisar, inclusive. Porque realmente, só para efeito de comparação aqui, o Repórteres Sem Fronteiras classifica a Eritreia, Etiópia e arredores como os piores lugares do mundo para liberdade de imprensa.
Bom, esse assunto é complexo, a gente vai falar de vários nomes, né, que não são tão comuns, já que a África nos parece sempre uma coisa distante demais, né, e muito nebulosa, muito, né, fora do nosso dia a dia. Então, acho que a gente tem que começar determinando quem é quem, né?
Isso.
E a primeira pessoa que a gente tem que trazer aqui é quem é Abiy Ahmed.
Abiy Ahmed, ele foi um político do chamado da Frente de Libertação do Povo de Tigré, que foi o partido dominante no poder na Etiópia nos últimos 27 anos. Ele assumiu o poder em 2018. Ele meio que juntou uma galera de outros partidos, né? Apesar de que teve um partido dominante por 27 anos, haviam outros partidos meio que fazendo uma oposição, claro. Ele meio que juntou todo mundo, foi meio que formou um centrão, uma frente de liberalismo, foi como ele chamou, e fundou o próprio partido, o Partido da Prosperidade, que tinha como essa ideia de tornar a Etiópia um país mais democrático, né? Dar espaço para mais etnias, muita coisa nesse sentido, né? E desde então, ele fez algumas coisas boas, a gente pode tocar nesse assunto depois, e ele fez algumas bobagens, vamos dizer assim.
Tá, então ele hoje é o
primeiro-ministro.
Ele hoje é o governo, né?
Isso.
Vamos dizer assim. Independente de que partido que esteja, é a figura dele que é o governo federal hoje em dia. Agora, quem é TPLF, ou Frente de Libertação do Povo Tigré?
Isso, JP. A Frente de Libertação, como eu falei, é o partido que derrubou o império. Eles derrubaram o imperador Haile Selassie em 74 e ficaram no poder depois que eles derrubaram os militares, né? Porque tinha um imperador em 74, caiu o imperador, os militares assumiram, depois o país meio que se organizou, derrubou os militares e entrou a Frente de Libertação do Povo de Tigré ali de fato como partido político, assim, né? E aí meio que organizou a constituição do país e esse tipo de coisa, né?
Uma história muito parecida com vários outros países da África.
Sim, com certeza, com certeza. Eles assumiram a Etiópia, né, com vários desafios enormes. O principal era a fome, né? Quem cresceu nos anos 90 tem alguma memória de sempre ter fome e problemas na Etiópia, problemas na Somália.
A música We Are The World era para levantar fundos contra a fome na Etiópia, principalmente.
Sim.
Muito maluco, né? Era a Etiópia que era o centro da parada lá. Quando se pensava em fome, se pensava em Etiópia.
É, porque não é uma população pequena.
Não. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
É, em termos de território, não é um país muito grande, mas em termos de população, é metade do Brasil.
Tá, mas aí os caras ficaram 27 anos como a liderança do país. É um tempo grande, né?
Uhum.
O que aconteceu nesses 27 anos que você começou a falar? Eles agiram, né, em cima da fome, mas teve outras coisas, né?
Sim, havia todo um conflito armado, por exemplo, com a Eritreia, que faz fronteira com o norte do país.
A Eritreia é um país também pouco conhecido da gente, né? Mas é um país também bem menor, um pouco, vamos dizer, ao nordeste da região da Etiópia.
E a galera na Eritreia também é da mesma etnia tigré, também fala tigrinha.
Olha.
Mas é outra situação, e é outro país aí com líder aí com mais de 30 anos no poder, e militares e o Capeta 4.
Mas enfim, eles ficaram esse tempo todo no poder, eles botaram a Etiópia num trilho de desenvolvimento até interessante.
Tinha certa influência de socialismo, etc, por conta de proximidade deles com os russos e tal.
Mas acabou meio que ruindo por vários motivos, inclusive denúncias de abuso de poder, corrupção, tudo que é muito comum na África, né?
É muito particular a questão de etnias.
Então vamos desenhar a Etiópia. A Etiópia é um país, como o Gustavo falou, que não é tão grande em território, mas tem 110 milhões de habitantes, aproximadamente. Esses 110 milhões de habitantes é dividido, sei lá, numas 10 etnias.
Isso.
Né? De povos diferentes, unidos no mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim. Essas fronteiras, né, todas foram muito...
Elas desconsideraram completamente as etnias, né? As fronteiras da África foram um repartilho europeu que ignorou isso completamente.
Sempre, na África, Oriente Médio, por todo lado que os europeus andaram, né? Isso rolou. Uma coisa importante aqui da Etiópia e essas etnias é que a Constituição da Etiópia, ela prevê que os territórios podem conversar e podem deliberar, tem uma certa autonomia para deliberar sobre a possibilidade de secessão.
Sim.
Isso é uma parada muito peculiar no mundo, né? Você, por exemplo, no Brasil, quando a galera lá do Sul fala em se desmembrar do resto, na verdade isso é crime, né? Porque tá previsto na Constituição que isso não pode, né? É crime você falar sobre isso. E na Etiópia não, é aberto, né?
É uma situação análoga aos Estados Unidos, né? É uma federação, mais ou menos todo mundo tem ali uma autonomia, vamos dizer assim, para passar algumas leis, e aí justamente, como você falou, por conta de diferentes etnias. A gente falou aqui que o partido que dominou os últimos 27 anos era a Frente de Libertação do Povo de Tigré. Enquanto que o nosso amigo lá, o Abiy Ahmed, ele tem um pezinho na etnia Oromo, que é do sul da Etiópia. E aí, como eu falei, o cara meio que assumiu falando, não, a gente tem que fazer uma coisa democrática, dar espaço para todas as etnias, questões de representatividade, que a gente sempre...
O discurso era bonito.
Era muito bonito.
Inclusive, ele assumiu com o compromisso de ser temporário, né? De instituir eleições de fato no país, né?
Ele, né, nesse meio tempo que ele estava planejando uma abertura econômica, uma aproximação com outros países, etc., né, ele fez, e a gente já destacou aqui, a grande represa da Renascença do Rio Nilo, né, que para gerar mais energia para um país que tem déficit de energia e tal. Ele fez a paz com a Eritreia e aí acabou ganhando o Nobel da Paz em 2019. Isso é um troço que, assim, independente do que acontecer, ninguém vai tirar isso dele, porque o cara realmente...
Realmente, cara, você tem razão, eu ia esperar até que eu concluí, mas veio um negócio na cabeça agora aqui meio...
Porque
ninguém tira isso dele.
É, porque no Oriente Médio tem umas coisas meio estranhas acontecendo recentemente, mas não... E todo mundo quer crédito, né?
O que eu queria dizer é bem off-topic, na verdade, né? E ninguém tira isso dele, mas mancha... A galera que decide quem é que leva Nobel, né? Porque é falta de um entendimento maior das coisas que acontecem, né?
Às vezes convém esperar, né, JP? Mas assim, ele, de fato, ele bateu na porta lá do Isaías Afwerki, que, né, no poder desde 93, e falou, cara, vamos parar com isso, sabe? Vamos ficar amigo, vamos estabelecer uma zona aqui de comércio e tal.
Uhum.
E pacificou.
Agora, imagina o que, que eles conversaram. No meio do caminho, vamos foder os caras lá do Tigré, que eram quem, na verdade, eram inimigos do pessoal da Eritreia, né? No mínimo, na negociação de paz ali, eles já desenharam uma forma de dar uma zoada nessa galera, entendeu?
Eu acredito que sim, eu acredito que é bem possível, mas por enquanto a gente ainda não pode provar isso de fato, porque como a gente falou, não tem muitas notícias. Também nesse meio tempo houve uma aproximação do governo da Etiópia com o governo da Turquia, né? Sendo que a Turquia foi o país que mais enviou ajuda para a Etiópia por conta de Covid-19, então máscaras e equipamentos, etc. Tudo veio da Turquia. E, enfim, é todo um jogo político ali em volta, né? Eritreia e Sudão, nesse meio tempo, também acabaram se aproximando do governo russo. O Putin consta que esteja em via de instalar bases militares tanto na Eritreia quanto no Sudão. Então, tá todo mundo de olho nesse negócio, né?
Um tópico que você falou e a gente trouxe há muito tempo atrás aqui no Podnex é a questão da represa. Esse é um tópico importante, porque esse mexe com os interesses de uma galera grande. Mexe com o interesse lá em cima do Egito, né, que está um pouco quieto no que está rolando nesse exato momento, mas está muito interessado no que está acontecendo, porque o Egito entende que essa represa é um risco a ele, à existência dele mesmo. Né? Porque se ele represar o Nilo lá embaixo, a água não chega neles. É a única forma que eles têm de receber água.
Uhum.
Isso mexe com o Sudão, que o Nilo também passa pelo Sudão. Entre a Etiópia e o Egito, ele passa pelo Sudão.
Eu ia falar, tem um afluente do Nilo que meio que serve de divisa...
É, É o Nilo Branco e o Nilo Azul, né? A Etiópia faz a represa no azul, o branco corre para o outro lado, mas enfim, influencia o Sudão também.
Uhum.
Então, recentemente, o barraco desabou depois que as agitações já continuaram, já existiam provocações entre um grupo e outro, saída de representantes da TPLF lá do governo central, prisões políticas meio esquisitas, e coisas já vinham acontecendo. Mas culminou com um ataque das forças Tigray a uma base militar do exército oficial da Etiópia na região. O primeiro-ministro, o Amé, pegou esse evento e jogou no ventilador.
Foi.
Né? Escalonou a parada. A primeira pergunta que vem, então, é: teve alguma razão específica para de agitação mover para um ataque a uma base militar?
Não parece ter uma justificativa, mas, como a gente já falou aqui, ninguém é muito santo, né? Porque até agora a gente falou do primeiro-ministro, que ele ganhou o Nobel e tudo, mas ele teve ali uma mão ditatorial muito forte no regime, e a gente não tem informações, mas provavelmente existe aí uma repressão ao povo tigreia, e isso é uma forma de retaliação. Agora, o que é justificado, entre aspas, ou não, o Gustavo já falou, a gente não sabe.
E assim, o povo tigré também não é assim santo, porque, como eu falei, 27 anos no poder, eles meio que viraram a elite do país e não queriam largar o osso também, né?
Santo na África é uma parada muito difícil de se encontrar. E quando a gente fala de lideranças políticas, militares, religiosas, quando se fala de liderança na África, santo, a África é uma barra pesada imensa, a ponto de um cachorro louco como o Che Guevara ter ido se meter num conflito lá e meter o rabo entre as pernas e sair fora dizendo que aquilo não era pra ele.
Pois é.
Entendeu? Então a África é um outro papo de barra pesada. Então a gente tem que ter sempre isso na cabeça. E eu vou dar um chute aqui do que aconteceu. Eu acho que eles erraram na mão nesse ataque à base, achando que a consequência não seria tão pesada. Houve um corte de repasse de verbas lá para a região do Tigré. De repente, eles estavam nessa de ameaça para cá, volta com as verbas, não volta. Fizeram isso para dar uma pressionada e erraram a mão. Entendeu? Foi demais. Foi o motivo que o outro precisava para escalonar o negócio.
E aí, JP, o que é meio bizarro nessa história do ataque à base é que, assim, a galera foi lá, invadiu a base na base do facão. Facão e armas brancas e etc. pra roubar o arsenal, porque até então eles não tinham metralhadores, não tinham armamento, sei lá, fuzis e nada. Galera invadiu na base do facão.
Mas isso é curioso, porque agora eles estão armados. E não é só pelo ataque na base.
Sim.
Né? Eles receberam armamentos de alguma forma. Muito provavelmente via Sudão, né? Porque o Sudão aí viu uma oportunidade de brincar em cima da represa, da história da represa, né?
Talvez,
Não, viu. Porque o Sudão tem a preocupação com a represa, mas a represa, no fundo, ela eles querem que ela aconteça, porque a represa vai significar um aumento na carga energética, maior até do que a Etiópia precisa. Sim. E a Etiópia vai poder exportar energia para o Sudão, que está desesperado por energia.
Sim,
então,
sim.
O Sudão, na verdade, o que eles precisam é comprar essa energia da Etiópia a um preço razoável.
Exatamente.
Então, essa instabilidade serve para eles terem uma melhor negociação com o governo da Etiópia. Por quê? Pro governo, hoje, né, a gente vai falar do conflito em si, mas só adiantando um pouquinho, a melhor forma do exército oficial da Etiópia atacar a região Tigré seria usando a fronteira do Sudão. Só que o Sudão fechou a fronteira para eles fazerem isso. Ou seja, tudo tá na mesa para ser negociado.
É que a gente tem pouca informação, como a gente falou, então não, é difícil cravar que o governo do Sudão é que começou a agitar o negócio.
Não, aí que tá. Eu acho que ele não começou a agitar. Por isso que eu falei lá no comecinho que é diferente lá da situação que tava na Armênia, né? Que a gente falou muito sobre proxies e, né? É um pouco diferente.
Síria,
eu
Líbia.
Exatamente. Eu acho que aqui o Sudão tá se aproveitando de que o negócio tava em evolução não. E só deu uma apimentada na parada.
É, botou pilha, entendeu? Exato.
Botou pilha. Tá se aproveitando numa situação pra depois conseguir uma melhor barganha no que interessa a ele de verdade.
Exatamente.
É porque pra ele também isso dá o que se dane, o que acontece com o povo tigrei, né? O que eles querem é a melhor situação pra eles de negocial.
É por aí mesmo.
É.
E aí, óbvio que a partir desse momento aí teve alguns outros acontecimentos que levaram ao governo federal, né, o nosso amigo Ahmed, a declarar estado de emergência pelos próximos 6 meses, que é o que você já adiantou um pouco, que é a questão de marcaram eleições.
Tá suspensa de novo, né?
É, então. E aí é o seguinte, porque o mandato de alguns dos governantes eleitos deveria acabar e, né, você faz eleição pra galera nova ou se reeleger, o que quer que seja, para o governo continuar. Então, de um lado havia essa preocupação, do outro lado, como eu falei, a elite do Tigré falou, não, peraí, que tem uma oportunidade aqui, de repente a gente volta para o poder. Então, os caras marcaram a eleição contra o que o governo federal recomendava. O governo federal não reconhece o resultado dessas eleições de setembro.
Uhum. É eleições regionais, né?
Sim, tá falando. Governador, vamos dizer, da província.
Não é a eleição do país, é a eleição regional.
Exatamente. E aí começou a coisa, só foi ladeira abaixo.
O poder é uma merda, né? O poder mexe com a cabeça do ser humano e quem tem a oportunidade de meter a mão no poder dificilmente está disposto a abrir. A gente está vendo aí toda a confusão com o Trump vê que perdeu. Enfim, Sim. É muito difícil você abrir mão, largar o osso, vamos dizer isso. Assim. Né? Então ele, de repente, o Ahmed, está tentando descobrir um caminho, devia estar com medo de perder a eleição pra cá, pra lá, tá tentando abrir um caminho de se perpetuar no poder, como todos os outros fizeram no passado, né?
Isso, não teve muita chance de fazer campanha, como a gente falou ali, um partido relativamente novo, criado em dezembro, e aí, de repente, né, porra, tem Covid, não consigo fazer campanha, né? Eu tô na Etiópia, ninguém aqui tem televisão, ninguém aqui, male tem rádio, como é que eu faço campanha? Tem que bater na porta das pessoas, só que eu não posso bater na porta das pessoas porque tem Covid, então não posso fazer campanha, então não pode ter eleição, então isso e aquilo. Então, aí o cara, né, meio que falou, não vai ter eleição enquanto eu não resolver esse troço.
Não foi lá que rolou a nuvem dos gafanhotos?
Também.
Ele podia ter metido os santinhos no gafanhoto, né? Mas eu tinha que o gafanhoto distribuir santinho lá de eleição.
Mas, JP, como toda pessoa que assume poder, o cara começou a fazer inimigos, né? Então, o primeiro, talvez o principal deles seja o Jawar Mohammed, que é fundador do Oromo Media Network, que é mais ou menos uma televisão regional ali, importante,
dessa
da Etiópia.
Etnia.
Ele pegou, mandou prender o cara e falou, terrorista. Acabou. Desse jeito. Não tem nem julgamento. O cara nem foi julgado direito, tal, não sei o quê. Não, vai em cana, acabou. Tá aguardando o julgamento até hoje. Provavelmente não vai ser julgado tão cedo.
As constituições desses países foram feitas muito pensando em dar poderes limitados a quem tá no governo.
Sim.
Né? Então, dá chance de fazer coisas como essa. Enfim, ele pegou... E voltando aqui pro conflito em si, ele escalonou a parada e tá mandando bomba e mandando fogo pro lá. Isso é pelo menos o que chega, né? Tem universidade sendo bombardeada, igreja, tá distribuindo chumbo por lá.
E tem mais um agravante nessa história toda, JP, que foi o surgimento do chamado Exército de Libertação de Oromo, que é basicamente uma milícia regional. E tem invadido pequenos vilarejos e tal. Repórteres Sem Fronteiras tentando fazer alguma reportagem, tentando noticiar alguma coisa do tipo, mas é literalmente massacres e cabeças rolando. E é uma coisa muito similar ao que aconteceu em Ruanda.
Então, mas isso até vem para aquele assunto de secessão, porque essas outras etnias estão vendo essa confusão toda e de repente estão pensando, opa, se tá rolando aí, a gente de repente também pode se separar por aqui.
Eu não consigo ver o mesmo paralelo que o Gustavo fez com Ruanda, porque Ruanda eram basicamente duas etnias, né, então era uma limpeza étnica mais óbvia, vamos dizer assim. O fato de você ter 10 etnias dificulta isso de sobremaneira. E acho que era muito mais institucionalizado do que a gente tá vendo na Etiópia nesse momento. Não quer dizer que não vá virar, mas isso, acho que ainda tá bem distante do que a gente viu em Ruanda em 94.
Não, claro, Tudo bem, você tem razão. Não é uma coisa muito institucionalizada, mas é como você também falou, são 10 etnias. E aqui, no caso, você tem claramente os oromos indo pro norte e massacrando essa galera com quem, sei lá, é o estilo de vida. Virou isso agora. Tem que matar os tigres todos. E aí, bom, aí a vaca foi pro brejo. E aqui começa uma zona cinzenta. A gente não sabe o quanto que é verdade, o quanto que não é verdade. Uhum. E a gente não tem muitos detalhes. Que é o seguinte, né? Primeiro, a notícia que circulou foi que a frente de Tigré diz que capturou tropas da Eritreia na sua região.
Isso antes ou depois deles mandarem também bomba lá na Eritreia?
Pois é, não se sabe. É isso que não dá pra traçar uma timeline.
É, pois é.
Mas do nada aparece a notícia. Olha, tropas da Eritreia são capturadas na região de Tigré. Aí você fica, bom, mas como? Do nada. Então é um conflito agora internacional, porque tem tropas, né, de outro país preso numa região.
Uhum.
O Ahmed disse que o objetivo dele é a pacificação de Tigré. Então, pra pacificar, ele fez o quê? Ele mandou vir tropas pacificadoras que ele estava emprestando para a Somália, porque a Somália é a vizinha do sul. Uhum. E ele tinha mandado tropas pacificadoras para a Somália para ajudar na luta contra o Al-Shabaab, uhum, né? Que o ouvinte deve saber. É uma filial da Al-Qaeda que está lá presente na Somália. De vez em quando os Estados Unidos manda drone para lá, né?
Ou seja, tem respingos, né, que podem acontecer, uhum, de coisas que a gente nem está ligando diretamente, mas sim, acaba tendo consequências indiretas, né? Como tudo na vida, né?
Você tira a tropa que tá lá emprestada, o que que acontece? Bom, o Al-Shabaab vai provavelmente tomar um poder lá na Somália, né? Ou pode acontecer, pelo menos. Aí depois vem notícia dizendo coisas do tipo: mísseis atingem região próxima de Asmara, Asmara, capital da Eritreia.
É.
E aí o governo Ahmed diz: não, não, peraí, isso aí não foi a gente, não. Eu não mandei. Por que que eu vou mandar míssil na Eritreia? Eu sou amigão aqui do presidente dos caras.
Agora somos parça, né?
Somos parça desde 2018, né? Então,
existe uma possibilidade do pessoal tigre ter mandado míssil pra lá mesmo? Até, eu vou fazer também uma suposição feroz aqui, né? Até pra tentar internacionalizar o conflito e forçar uma presença externa mediadora aí na parada. Se vai funcionar ou não, eu não sei. Mas pode ter sido algo que passou pela cabeça dos caras.
É, e assim, a Eritreia mesmo tá quietinha, tá na dela, não se pronunciou, então não falou se teve tropas realmente capturadas, não... Fala, a gente mandou míssil na Eritreia. A galera na Eritreia falou, a gente escutou umas explosões, mas a gente não sabe se foi, o que que aconteceu, então... A Eritreia tá quietinha na dela, ninguém sabe o que que é, qual vai ser, etc, né? Aí tem outras questões aqui, que é que a questão de refugiados, né, JP?
A gente não sabe, como o Gustavo falou, não se tem ideia de números, por exemplo, de casualidades, né? De mortos, não deve ter gente pra caceta, né? Porque o couro tá comendo por lá. O que tem de números é de pessoas que tenham cruzado a fronteira pro Sudão,
uhum, né? São pelo menos 30 mil refugiados que saíram a pé de Tigré carregando o que eles conseguiam e cruzaram o rio e estão agora no Sudão, que, como você falou, tem um certo interesse na questão energética, realmente.
Vamos tentar levantar algumas ideias ou alguns caminhos que possam acontecer, o que que pode entrar com o dedo lá para chegar a um cessar-fogo e fim de hostilidades, né? Porque senão a crise humanitária pode ser imensa, né? A gente está falando de muita gente.
100 milhões, mais de 100 milhões de pessoas.
Está falando de refugiados que podem até acabar mais gente lá na Europa, aquelas confusões todas com refugiados por lá. A gente está, uhum, falando de Covid, né, uhum, que ainda está rolando de pandemia. A gente está falando de fome que pode rolar. A gente está, né, tá num período, sim, de colheita lá, provavelmente, né, que deve estar sendo afetada. Então, o que fazer para se tentar chegar a uma solução disso aí? É uma pena, né, que os Estados Unidos estão num momento conturbadíssimo,
sim,
né, de política interna deles. e que não possa dar atenção a esse caso. Porque a Etiópia é... uma desestabilização na Etiópia, isso aqui, se não tiver uma solução, pode acabar numa guerra civil e separações, né, lá por dentro. Pode ser um desdobramento disso aqui, né, na pior das hipóteses.
Mas completando um raciocínio do JP, se o Trump tivesse sido reeleito, ele não estaria se metendo de qualquer jeito. Então, assim, não é porque a eleição é do Biden, é porque o interno tá conturbado. Na situação política dos Estados Unidos hoje, eles não se meteriam.
Tá conturbado por natureza, né? O Trump não tem interesses, ele não consegue enxergar...
O interesse dele é conseguir o Nobel da Paz dele, né?
Ele não consegue enxergar os impactos, a importância de relações externas, como outros presidentes americanos enxergavam, né? Então, o que aconteceu? Logo no começo da confusão lá da represa, ele falou: o Egito é o nosso parceiro, o que é uma bobagem, né? A Etiópia é um parceiro importante dos Estados Unidos. E se uma desestabilização na Etiópia, seria terrível para todo mundo.
Como a gente falou, o Al-Shabaab está ali do lado. Você precisa
termos,
ter...
Exatamente, em escalonar terrorismo. Né? E perda de influência, né? É uma pena isso tudo, porque a Etiópia seria um país que poderia mostrar um desenvolvimento no... A África como um todo, né, teria todas as condições de ser a área do planeta que poderia mais se desenvolver nas próximas décadas. Por estar atrás, por ter espaço, por ter condições naturais, né? Seria um local para desenvolvimento humano, né? Mas só que o que a gente vê são interesses, como sempre, são interesses pessoais falarem mais alto do que o interesse do povo e das nações. Né?
Eventualmente, algum país grande vai ter que colocar tropas pacificadoras, uma situação similar a Nagorno-Karabakh aqui, né? Vai ter que ter tropas
pacificadoras. Alguém vai ter que chegar lá, né? Quem vai ser? Vai ser a China? Pode ser a China.
Talvez.
Né? Vai chegar lá, talvez seja a China.
E garantir realização de novas eleições, né? Vamos dizer assim, já que não sabe há quantas anda e tal, não sei o quê, né? Não reconheceu a eleição.
No meio termo, o mais prático, assim, que pode acontecer é o Sudão se aproximar do governo da Etiópia e resolver algumas questões entre eles. É. Como, por exemplo, tem uma região lá chamada Al-Fashqa, que é uma região super fértil de agricultura, que é sudanesa, mas estava sobre controle etíope. A Etiópia já se manifestou que, de fato, a soberania é sudanesa, mas ainda não passou de vez o negócio pro Sudão, entendeu? Então, isso tem que entrar na discussão. Tem que ter, né, a discussão...
Questão energética.
Da questão energética. E se chegar a uma conclusão aí interna de distribuição de dinheiro. E aí eu tô falando de dinheiro público legal, né, que tem que ser distribuído entre as etnias, né, encontrar a representatividade certa de cada um. E tô falando também de uma forma bem cínica, de que, provavelmente essa obra dessa represa e dessas matrizes energéticas todas deve ser superfaturada pra caceta. Vai enriquecer gente que não acaba mais. Então distribui essa grana também, né? Pra quem tiver que distribuir. E se chega um cessar-fogo, né? É tudo uma questão de comissionamento pra lá e pra cá, né? Não vamos imaginar que, porra, os caras estão fazendo um negócio lá, né, né, pro bem do país e da região só. Né?
Isso.
Provavelmente isso vai deixar muita gente bilionária, né?
Provavelmente, mas ao que tudo indica, realmente esse negócio ainda vai se arrastar por meses e vai entrar em 2021 até a gente saber para onde, né, vai esse troço.
E se chegar, mais uma vez, foi um assunto da semana passada, quando a gente falou de terrorismo e da situação na França, é um assunto de sobreeleições americanas, que a gente já tocou de leve e vai tocar mais à frente também. É uma questão de representatividade, né? Há de se procurar nos sistemas políticos dos países como dar representatividade às pessoas. Porque num país como a Etiópia, com 10 etnias, se uma só estiver no poder e se perpetuar, tentar se perpetuar no poder, sempre vai dar merda.
É, vou vir a minoria.
Sempre vai dar merda. Não, e sempre vai dar merda. Uhum. Né? Porque os outros vão se sentir traídos, vão se sentir oprimidos e vão contra-atacar. Sempre vai dar merda. Né? Uhum. Então tem que se encontrar sistemas políticos e talvez a forma democrática como a gente conhece não seja ideal, né? Porque também você, se um povo é a maioria, como tem uma etnia lá que tem, sei lá, 30%, né?
Uhum.
Se esses 30% estiverem sempre no poder, não é representativo. Sim. Também, entendeu? Uhum. É a opressão da maioria também sobre a minoria. Então tem que se encontrar fora. A gente já fez um programa aqui também com o Tanguy sobre Líbano, que lá tem uma distribuição, né, de poder entre os diversos players que também não funciona. Então os lugares, cada lugar com sua situação, tem que encontrar uma situação de representatividade. Isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, vale para todo mundo.
Sim.
Porque do jeito que está, nenhum país vai continuar estável, vai seguir estável.
Exatamente.
Up next.
Up next. Up next.
E JP, a nossa personalidade da semana, na verdade, é a personalidade talvez das eleições americanas.
Exatamente. A gente vai falar de uma cidadã chamada Stacey Abrams, do estado da Geórgia. Estado da Geórgia que, em toda a instabilidade do resultado das eleições que ainda estão por aí, é um que tem se manifestado de forma firme para dizer que o processo está certo, que o processo...
Mas vai ter,
né,
recontagem, porque a diferença de votos é muito pequena.
É, mas já estão terminando a recontagem, já estão dizendo que não houve regularidade. Estão sendo muito firmes.
Sim.
É um governo republicano que está sendo muito firme em determinar que o que eles estão confiantes que o que eles fizeram está certo. E o resultado, como a Isaí falou, apertado, a gente pode apontar a figura da Stacey Abrams como determinante na vitória do Joe Biden, revertendo um estado que o Trump ganhou nas eleições de 2016.
Não só reverter um estado que o Trump ganhou em 2016, mas conseguir capitalizar num estado que a demografia está mudando, que é uma dificuldade que os democratas estavam tendo em outros estados, por exemplo, da federação. E aí, de novo, a gente vai falar da importância da Abrams nesse cenário da Geórgia.
Isso. Ela foi candidata ao governo do estado, ao governo da Geórgia, em 2018, e chegou muito perto de ganhar. Ela perdeu por 55 mil votos.
Uhum.
Né? Enfim, após as eleições, ela olha o cenário e fala: cara, um dos motivos que eu perdi é porque uma quantidade, um potencial enorme de pessoas que votariam em mim não apareceram para votar, por motivos N, por não enxergarem a importância do que estava acontecendo ou por não ter condição legal de voto, né? A gente já falou muito sobre supressão de voto há um tempo atrás. Então ela vai e cria uma organização, né, para combater isso, combater não é o melhor termo, mas para agir nessa situação, que se chama Fair Fight. Essa organização vai levantar recursos e vai servir para orientar as pessoas, educar as pessoas da necessidade de voto e por que eles precisam fazer suas vozes serem ouvidas.
E tem, acho que, duas coisas aí importantes, né? A gente falou não só de registrar eleitores, mas de lutar contra a supressão de voto, militar mesmo sobre mudanças na legislação. E esse trabalho da Adams em 2 anos, que na verdade veio de antes, né? Veio desde da candidatura dela em 2018. Só para vocês terem noção, registrou 800 mil eleitores com características, que teriam características do público democrata. Então, de novo, a gente falou essa mudança demográfica, que a gente vê muitos imigrantes e negros no estado da Geórgia, então tem essa característica. Para vocês entenderem a importância, gente, quando a gente falou que a diferença do Biden foi muito pequena, se a Adams perdeu há 2 anos por 55 mil votos, o Biden ganhou esse ano por 14 mil votos.
É menos que a recontagem que saiu agora há pouco, o resultado, eles terminaram, foi 12.500.
Pois é.
Por acaso, eu estive na Geórgia, em Atlanta, no fim de semana antes da eleição. A eleição foi no dia 3 de novembro, eu tive lá no fim de semana antes. E eu pude ver de perto o engajamento das pessoas. Plaquinha com Biden, muito mais Biden, porque Atlanta, né, quantidade de eleitores democratas nas áreas urbanas, especialmente na cidade de Atlanta, é muito desproporcional. Né? E eu vi muitas plaquinhas Biden, vi muitas plaquinhas com frases do congressista John Lewis, né, congressista e ativista John Lewis, que faleceu há pouco tempo, né? Atlanta é onde nasceu o Martin Luther King, né? Eu fui lá no centro do Martin Luther King, pena que tá fechado, né? Por causa do Covid, tá fechado para a parte de exposições e tal, mas eu andei onde tá a casa dele, a casa que ele nasceu, tá lá, onde tá a cripta que ele e a esposa dele estão, né, sepultados, é até muito bonito. O mausoléu ali é muito bonito ali no meio de umas águas. Eu até botei lá no Twitter essas fotos, né, que eu tirei de lá. E eu também saí de Atlanta. Eu fui até uma cidadezinha ao noroeste do estado chamada Helen, que é uma cidadezinha de origem alemã, e é impressionante a diferença quando você sai do centro urbano e vai na região lá dessa cidadezinha, por onde que eu passei, é só placa do Trump para todo lado, né? E placa de candidato republicano, que o nome dele tá em cima de uma R15, né? É outro mundo, né? São dois mundos completamente diferentes.
Eu queria fazer um gancho com uma coisa que o JP falou, né? É a terra de John Lewis, do Martin Luther King, mas é um estado que votava republicano há 24 anos.
Sim.
Nem Obama ganhou na Geórgia.
O último que ganhou lá, a gente mencionou isso, o último que ganhou lá foi o Clinton.
Exatamente. E outra coisa super relevante, a Adams foi a primeira mulher negra a concorrer a um cargo alto, né, no caso governadora, pelo Partido Democrata ou Republicano, que também é muito representativo nesse cinturão do Sul, que é muito é uma área, era a área escravocata, né, que tem uma raiz afro-americana muito forte. Então, pra mim é muito relevante como ela, a figura dela, faz essa diferença em tão pouco tempo em um estado e que efeito isso pode ter. A gente já tá vendo o efeito no Senado, as duas corridas da Geórgia estão indo para o segundo turno.
Ainda estão em aberto.
Isso porque o JP citou Atlanta, você tem ali uma base democrata que se provou muito forte, o resto do estado não. Então, por anos e anos, todos os senadores
saíam. Tem algumas cidades grandes, né? Como Augusta, a Athens, onde fica a Universidade da Geórgia. Tem umas cinco cidades grandes que o...
Quanto mais urbano, mais democrata, né?
Exatamente.
Mas o quão perto eles estão chegando e, por exemplo, existe a possibilidade mais remota dos democratas levarem o Senado se eles levarem os dois cargos da Geórgia, os dois assentos da Geórgia. Então isso é muito relevante.
E tudo isso tem que se agradecer muito a essa iniciativa da Stacey Abrams, que chegou até a ter o nome cogitado para ser a vice-presidente da chapa do Biden, mas por uma questão política, já de pensar à frente e outras coisas, né, se definiu pela Kamala Harris, mas ela chegou a ter o nome ali ventilado, e ela é talvez a maior, ou se não a maior, uma das grandes personalidades das eleições americanas.
Exatamente.
Up next.
Up next.
Up next.
Estatística.
Os números complexos.
A estatística é uma ferramenta.
Gustavo, vou procurar aqui nos meus arquivos o manual do escoteiro mirim da Disney.
Eu confesso que eu tive também. É o seguinte, gente, o grupo, né, os escoteiros mirins dos Estados Unidos, de repente receberam 82 mil processos do dia para noite nesse último domingo, dia 15. E agora eles vão enfrentar ao menos 92.700 denúncias de abuso sexual depois que vários ex-escoteiros apresentaram ações processuais contra a organização. Por sinal, o grupo, né, os escoteiros mirins dos Estados Unidos, está falindo, apesar de que recentemente os impostos da organização apontaram que eles têm aproximadamente $1 bilhão em assets. O curioso, né, o que chama atenção também para esse caso é que os escoteiros hoje têm mais ou menos 2 milhões, quase 2 milhões e meio de jovens participantes ativos. e pelo menos 1 milhão de adultos voluntários. E uma estimativa é de que pelo menos 45% desses jovens eles acabam seguindo carreira militar. Ou seja, isso acaba mexendo com o futuro, né? Eventualmente, se não me engano, quando você chega no ranking de águia, né? Eagle Scouts, você tem algumas vantagens quando você se inscreve no exército dos Estados Unidos. Você pula alguns rankings e tal. Então, enfim. Entra mais lá na frente do que só, sei lá, recruta zero.
A ideia toda do escoteiro mirim e tudo mais parece uma coisa muito ultrapassada, né?
É.
A gente pensando hoje em dia. Mas ainda tem, como você falou, ainda tem muita gente. Existe um evento que ele é bianual.
Uhum.
Rolou agora em 2019. Tá me fugindo o nome desse evento aqui.
É o Encontro Internacional dos Escoteiros.
Mas tem um nome. É Jamboree. Se chama Jamboree.
Isso.
Ele é bianual, esse evento. Cada vez é num lugar diferente. Em 2019 foi nos Estados Unidos. Foi lá na região de, se eu não me engano, da West Virginia.
Tá.
É uma parada absurdamente gigantesca. É muita gente que vem pro negócio. É um puta de um evento. Agora, parece uma coisa muito antiga, cara. Desculpa pra galera. Me parece uma coisa muito de antigamente isso aí.
É que realmente tem um certo apelo pra algumas classes sociais, né? Uma galera, vamos dizer, mais humilde, etc., que pensa, tem um futuro militar e tal. Então, já começa ali pra ver se vai gostar da coisa e tal. Então, eu entendo. O que pega muito também nos Estados Unidos são as bandeirantes, né? As meninas escoteiras, que diz que ajuda com autoestima, diz que ajuda com várias coisas e tal.
Mas esse evento de Jamboree, se eu não me engano, é só de menino.
É, não, eu sei. Eu tô
menino
só...
não, menino e rapaz, né? Rapaz de 15, 16 anos e tal, não sei o quê. Não é de menininho, pequenininho. É gente que vem desacompanhada, gente já maior, né? Eu fiz um grupo pra lá, a empresa que eu trabalho fez um grupo que foi pra lá. Ou, quer dizer, fez, operou um grupo que foi pra lá.
É, mas é isso aí, JP. Up next.
Up next.
Up next.
Economia. Economia mundial.
Isabela Fontanella, tá na hora de taxar sua grande fortuna, é isso?
Olha, se você encontrar ela, vai ser ótimo, porque você pode taxar, porque eu não sei onde ela tá. Então, assim, tô achando ótimo se você encontrar a minha grande fortuna. Mas é, gente, e a gente sabe que taxar a grande fortuna é uma proposta que aparece em vários momentos. A gente viu, inclusive, na corrida democrata desse ano, com Bernie Sanders e Elizabeth Warren, que era uma bandeira muito forte dos candidatos mais à esquerda, né? Mas vamos combinar que essa é uma proposta muito debatida e que as duas premissas, né, os dois lados desse debate dizem o seguinte: taxar os mais ricos poderia gerar maior receita para justiça social e igualdade econômica. Então, essas pessoas deveriam pagar mais, seja por herança, seja pelo que for que eles tenham essa fortuna. Mas não taxar, por outro lado, poderia incentivar o uso desse dinheiro como investimento produtivo para o país. Essa segunda parte é a base do que é chamado de trickle-down economics. Então, trickle-down é um termo em inglês que é alguma coisa como um gotejamento, uma coisa que vem de cima para baixo atingindo, né, ou respingando no que vai estar na base. E o trickle-down economics é a base das teorias econômicas que alimentaram os governos Reagan e Thatcher nos anos 80. Só aí a gente já pode ficar com a pulga atrás da orelha, né, gente? A gente viu no que deu. A ideia é que, se eu taxar menos os mais ricos, como, por exemplo, isenção de dividendos que a gente tem ainda no Brasil, isso estimularia as pessoas a investir em meios de produção de diversas formas diferentes, o que, por sua vez, geraria mais emprego e aumentaria a renda das camadas mais pobres da população. Então, a lógica é: não taxar os ricos acabaria dando mais resultado na ponta mais pobre, como gostariam aqueles que gostariam de taxar as fortunas. O problema é que, depois de tantos anos dessa política implementada, a gente não viu esse resultado esperado. Quando eu olho pro século XXI, você tá falando isso, você tá falando lá dos anos 80, já passou, já mudou. Vamos trazer pro século XXI, gente. A França instituiu um imposto sobre grandes fortunas e o resultado foi absolutamente desastroso. A única coisa que eles conseguiram foi empurrar grandes milionários para fora do território francês.
Eu ia dizer, foi quando o Gerard Depardieu se descobriu russo. Ele falou, não, agora eu sou russo para todos os casos e efeitos de pagamento de impostos.
Pois é, esses grandes milionários conseguem comprar realmente outras nacionalidades, né? É, muitos deles levaram suas fortunas para a Suíça. Não preciso nem explicar muito porquê. E, assim, o resultado foi bem ruim, tanto que o Macron revogou essa lei em 2018, na tentativa de trazer parte desse capital de volta, o que não teve muito sucesso até agora. A proposta americana, que a gente viu, por exemplo, o Sanders e a Warren falando, não teria esse problema, nem imune a isso, porque pela lei americana, o cidadão nascido nos Estados Unidos ou com cidadania americana paga imposto nos Estados Unidos, independente da residência dele.
Ah, e vale lembrar que eles falavam muito, na verdade, era em reverter os benefícios e a facilidade de impostos que o governo Trump trouxe para os mega bilionários, né?
É, não só isso, né? Nos Estados Unidos, no Brasil também tem um pouco disso, né? Quando a gente olha o imposto de renda, as camadas mais ricas da população têm possibilidade de deduzir muitas coisas. A gente já fez até piada com os $700 mil que o Trump deduziu de cabeleireiro, né? Então a gente está vendo esses os loopholes, né? Os furos na legislação que permitem isso. Então, quando a gente fala de aumentar a taxação, tem gente que fala efetivamente de cobrar uma taxa, que foi o que tentaram fazer na França, e nos Estados Unidos é uma mistura dos dois. Aumentar e reduzir as possibilidades de desconto, que faz com que a alíquota efetivamente paga seja muito menor. Então tem, mas ainda assim, os Estados Unidos não tem que lidar com essa possível fuga, né, de milionários, né? O Bill Gates, o Jeff Bezos não vão se tornar cidadãos russos, nem mesmo se eles se tornarem, vão continuar pagando imposto do mesmo jeito.
Ah, agora que você trouxe o Bill Gates, você sabe que o pai dele era escoteiro.
Olha!
É, fazendo a ponte pro outro bloco.
Eu não tô falando que é uma coisa muito de antigamente, cara. O pai do Bill Gates.
Olha
é,
isso.
É um conceito muito velho, velho.
Mas aí agora a gente tem a novidade, tá? A nova tentativa de tributação de grandes fortunas vem dos meus vizinhos, eu falo dos nossos vizinhos, mas os meninos não são nem um pouco vizinhos da Argentina, mas é bem diferente das outras propostas. Então, o que a gente vê Estados Unidos, França e outros países fazendo era a ideia de uma cobrança recorrente. O governo Fernandes já conseguiu aprovar na Câmara, como uma primeira instância, uma taxação que vai entre 2,5% a 3,5% das fortunas acima de 200 milhões de pesos, que está dando em reais aí alguma coisa perto de 13,5 milhões. Segundo os cálculos do governo, se eles conseguissem passar a lei, esse recorte atinge menos de 10 mil contribuintes argentinos, mas poderia chegar a arrecadar $3 bilhões. E o dinheiro seria revertido para financiar medidas de combate à pandemia. O que fez, por exemplo, com que 17 opositores do governo Fernandes votassem a favor da medida e passassem isso na Câmara. Qual é a diferença, então? É que a proposta argentina é de uma cobrança única e não recorrente, o que poderia evitar, por exemplo, essa evasão de fortunas. Mas, por outro lado, se essa lei passar, nada impede que outras leis passem ou que uma lei de cobrança recorrente também passe. E aí, a gente bem sabe que o medo, né, a possibilidade de alguma coisa acontecer impulsiona as pessoas a tomarem medidas defensivas, vamos dizer assim. Então, a gente pode observar aí uma fuga de milionários da Argentina. A pergunta é para onde é que eles vão, né?
Então, só consolidar
aqui. Pro Brasil.
É, só consolidar uma coisa aqui. Se você taxa os caras, eles fogem com o capital do país.
Sim.
Se você dá folga tributária para eles, isso não se reverte em benefício econômico, diminuição de imposto, vai para o bolso dos caras.
Sim.
Ou seja,
não tem saída.
Correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
É, a gente chegou a falar aqui de renda básica, né? É, a solução seria uma renda básica universal, efetivamente universal. Porque aí eles não têm pra onde correr. Mas é uma solução completamente utópica, né?
A solução quem deu foi Motorhead.
Up next, pelo amor de Deus.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Gustavo, no meio ambiente, quem causou onda essa semana foi o descabelado Boris Johnson.
Exatamente, JP. Poderia até ser o figuraça da semana, mas o fato foi que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, popular Bojo...
Sério que esse é o apelido dele?
Sério, seríssimo. Pode jogar no Google, bojo.
O cara com o cabelo daquele, com aquele tipinho.
É bojo, é bozo. Esses líderes, gente... Eles só querem passar vergonha, não é possível.
Pois é, o fato é que o Bojo anunciou planos para o que eles chamam de Revolução Industrial Verde do governo britânico, né? E foi um plano até razoável, arrancou elogios de vários grupos e também gerou algumas críticas. O fato é que o novo plano conservador traz também questões sobre o tamanho de financiamentos e expansão de uso de energia nuclear e de hidrogênio. O primeiro-ministro disse que o plano tem 10 pontos principais e poderia gerar até 250 mil empregos, o que reduziria hoje, né, o desemprego.
Foi o Paulo Guedes que deu esses números para ele?
Não, pior que não. Mas o fato é que, assim, diante do aumento do desemprego, né, por conta da Covid, e aliás é uma das áreas que ele recebe muitas críticas hoje na Inglaterra, reduziria ali em mais ou menos uns 15%, que, né, não é muito comparado com o que já foi. O plano, em geral, ele foca no norte da Inglaterra, na área chamada de Midlands, ele foca na Escócia e no País de Gales. Eles estimam que o programa deve custar aproximadamente 12 bilhões de libras, uns 85 bilhões de reais, e isso se representaria assim, um aumento de 75% de uma proposta similar ao que os trabalhistas já fizeram no passado. Mas vamos aos 10 pontos aqui. O primeiro é o mais polêmico no geral aqui, porque ele acelera o fim da venda de carros a combustão no Reino Unido.
Então, seguindo o modelo da Califórnia?
Eu não sei se é o modelo da Califórnia ou o modelo da Alemanha. Mas eles estavam previstos para a venda de carros novos com motor a combustão era até 2050, mas eles vão acelerar e com, né, acelerando a partir de 2040, só que agora eles vão acelerar para 2030, que é 10 anos antes de onde eles queriam começar. O que, né, leva a questionar como é que vai ser o futuro da Jaguar, da Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin e demais montadoras britânicas, né? O plano visa quadruplicar a energia eólica em alto mar até 2030, gerando aí o equivalente a 40 gigawatts, o que seria, em teoria, o suficiente para abastecer as residências do Reino Unido. Como a gente falou, ele prevê um aumento da produção de energia a partir de hidrogênio, com uma promessa real de que pelo menos uma cidade seria 100% abastecida com energia de hidrogênio até o fim da década. Investimentos de US$500 milhões de libras para novas usinas de energia nuclear, ao que o Bojo chamou de uso de né, uma nova geração de reatores que são menores e mais avançados. O plano propõe 1 bilhão de libras para, a partir de 2021 para fundos a fim de melhorar isolamento térmico de casas e edifícios públicos, usando parte do subsídio de casas verdes que já existentes e tal, num esquema que ele chama de a descarbonização do setor público. Então já existe esse fundo e ele só ia reverter esses subsídios para expandir para demais edifícios e prédios públicos, né? Você tem também 200 milhões de libras investidas em tecnologias para captura de carbono, que a gente aqui já falou sobre a questão da captura do carbono na indústria de cimento. Apoio para energia mais verde no setor de aviação e marítimo. São pelo menos 20 milhões de libras para o setor marítimo, que é crucial no caso do Reino Unido, que obviamente são duas ilhas. E uma promessa aí de plantar 30 mil hectares de árvores por ano. Demonstração de conservação da natureza, promoção de transporte público, de ciclismo, de caminhadas como alternativas aos veículos motores, é uma promessa, e essa sim, essa eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer, que é tornar Londres o centro global de finanças verdes do mundo. Ou seja, vamos lavar dinheiro do mundo inteiro. Esse eu tenho certeza que ele consegue.
Vamos continuar lavando dinheiro do mundo inteiro.
Vamos só mudar a desculpa.
É, olha só. Qual a razão disso ter acontecido? Por que agora? O que ele quer com isso tudo? Porque é muito estranho, né? O timing é muito estranho. Eles estão no processo final aí de Brexit.
Sim.
O principal assessor dele, né? O cara linha dura, não sei o quê.
Conselheiro.
Saiu fora.
E foi demitido.
Né? O que que tá acontecendo? Eu sou um cara muito cínico, né? Eu não espero que nada disso aqui que ele tá anunciando, que são coisas boas. Se você pegar a lista aqui, pô, tudo beleza. Quase tudo é uma beleza, né? Ótimo, maravilha. Mas eu não acredito no bom espírito, no que ele esteja fazendo isso porque
foi iluminado. Algum, né?
Porque foi iluminado, recebeu uma iluminação, né, divina para fazer a parada, né? Então, o que ele tá ganhando com isso aqui?
Para mim é uma aproximação com a Europa, porque essa é uma agenda muito forte do bloco europeu. E Sim. se a Inglaterra não se alinhar a essas obrigações, como a gente vê, por exemplo, a gente já conversou como a Europa pressiona o Brasil em relação a isso, vai ficar ainda mais difícil para a Inglaterra conseguir fechar acordos e vender para a Europa.
É um sinal que ele está cedendo algumas exigências, então, em cima do pacotão do Brexit?
Não é uma exigência do Brexit.
Talvez.
Eu acho que ele está olhando para o futuro. Ele sabe que ele vai ter que sair do Brexit. A grande campanha dele foi um corte limpo com o Brexit, vamos sair do jeito que tiver que sair. E ele tá vendo que vai sair muito mal na fita e depois ele vai ter que negociar acordo ou ele vai ter que fazer as empresas britânicas terem espaço no mercado europeu novamente. E ele só vai conseguir fazer isso se ele estiver alinhado com as políticas de meio ambiente, porque a Europa tá levando isso muito a sério.
Exato. E eu diria até mais, viu, Isa, porque... como eu falei no começo do bloco, né? Houve um aumento do desemprego na Inglaterra e isso é fatal para os conservadores, né? Então, ou Tory, se você quiser usar o termo, já que a gente está chamando ele de bojo. E a popularidade dele deve estar indo pelo ralo, realmente. Então, existe uma necessidade de se adotar um populismo de medidas, né, que vão chamar atenção. Então, ele fez questão de enfatizar que ele estaria gerando 250 mil empregos. Essa questão ele bateu umas 3 vezes, então, né, justamente para chamar a atenção. Olha, temos um plano aqui de recuperação econômica. E eu acho que você tem toda a razão, realmente, uma aproximação do bloco europeu, porque justamente ele está em vias de negociar acordos comerciais. Ele tem que sair, ele tem um acordo com a Irlanda que precisa ser realizado para dar sequência no Brexit. Então, se aproximar de uma política que também vai influenciar, por exemplo, opiniões na Irlanda, né, justamente para a galera falar, ok, então tá, ele está tentando aqui agradar gregos e troianos. Resta saber quanto de apoio conservador ele vai ter no final do dia, né? Vamos dizer assim. Porque tem algumas, como eu falei, vai parar de vender carro a combustão? Legal. Como é que fica questões da Jaguar, da Bentley, Aston Martin, etc.?
Eu acho que ele tá vendo que a saída, né, da Inglaterra vai ser uma merda, o que todo mundo já disse que ia acontecer, vai ser uma merda, e tá tentando salvar alguma coisa, né, e aí tentando mostrar pra Europa, e o outro cara não concordou com isso, tá saindo fora, né, queria uma coisa bem mais linha dura, prepotente e tal, e acho que é uma conciliação. Mas, sei lá, me parece muito, muito rasa para o que vai acontecer no futuro, de verdade.
E com relação ao timing, ele meio que está se aproveitando aí de uma falta de liderança do lado trabalhista, né? Porque como a gente não deu destaque, né? Mas foi destacado em vários outros lugares a questão do líder, o grande líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, que foi afastado do partido por motivos antissemitas e foi suspenso novamente. Então, está mais 3 meses afastado do partido. Então, há um vácuo ali de liderança. Ele falou, quer saber? Eu vou puxar esse negócio aqui pra mim. Mas por outro lado, como você falou, né, JP, ele se livrou de um cético que era o conselheiro dele, e então ele meio que aproveita e falou, então quer saber? Vou trazer essa pauta pra mim.
E vou deixar uma pulga atrás da orelha, tá? Esse plano obviamente não foi feito nos últimos 15 dias, mas já existia uma possível tendência de vitória do Biden e os democratas. É uma pauta muito forte pro Biden, essa questão de ser environmentally friendly, né, de reverter várias políticas do Trump de energia suja. Então, também é um movimento dele que pode aproximar de acordos com os americanos caso fale todas as negociações com a Europa.
Talvez. Também.
Up next.
Up next.
Up next.
Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.
You can actually see Russia from land here in Alaska.
Meninos, uma pergunta, hein? Vocês já se mudaram pra uma casa nova, nova pra vocês, e encontraram objetos dos antigos moradores? Todo mundo acho que já fez isso.
Pior que já.
O que, que tinha na sua casa, Gustavo? Você lembra?
É, eu tô tentando lembrar.
Normalmente é uma panela velha, né? Costuma ser uma panela velha, um par de sapatos esquecido no armário. O JP tem alguma história dessa maravilhosa?
Pior que não tenho, não, cara.
Pô, eu lembro de estátuas, umas coisas muito feias, assim, de madeira.
Mas vocês estão vendo pelos meninos que é uma história comum, mas é uma história sem graça, né, gente? Mas uma empresa de sofás e carpetes no Reino Unido encerrou essa semana uma competição completamente inusitada. Então pediu para os britânicos mandarem fotos e histórias do item mais bizarro que eles já haviam encontrado nas casas novas onde eles tinham entrado. E, gente, os competidores são, tipo, inacreditáveis.
Mas tem que levar em consideração também aqui, né, que casa no Reino Unido tem 200 anos, tem 150 anos, então é bem possível encontrar coisas estranhas, né? Mas vamos lá, Isa.
E eu acho que justifica o segundo lugar, Gustavo, porque o segundo lugar foi para uma mulher que mora no país de Gales, beijo Debbie, e ela encontrou um kit para caçar bruxas, que foi o que ela chamou, né, incluía canos de armas antigas, 8 pés de sapato sem par. Não tá claro se os sapatos eram usados como isca ou se eles eram provas das bruxas que a pessoa matou. Um chapéu todo destruído e crânios de vários animais. Só aí já faz sentido essa coisa da casa ser velha. Mas, dentre outros itens encontrados, tinha uma garrafa com arsênico. A planta...
Quem nunca?
Quem nunca achou isso no... Esse foi encontrado na garagem, gente. Uma planta e registros de um hospital psiquiátrico dos anos 20. E, pra mim, a melhor de todas, que deveria ter ganho. Uma declaração de amor que estava presa numa foto de um palhaço triste. Era uma polaroid preta e branca de um palhaço triste com declaração de amor. Achei esse romance bastante inusitado.
O lance do arsênico... Você falou duas coisas que chamaram a atenção aqui, que é o lance do crânio de animais e o lance do arsênico é porque justamente arsênico é utilizado, ou era utilizado, para esterilizar ratos, né? Então você solta o negócio aí, o gás vai matar tudo que tá lá dentro. Se você tiver dentro com arsênico, provavelmente vai te matar também.
Também é uma forma, né, de matar espiões, né? Considerando que a gente tá ali na Inglaterra, casas antigas, sempre é possível.
É muito prático também, a galera usava de antibiótico, é maravilha.
Vocês estão achando que isso até agora foi bizarro? Gente, a vencedora da competição, que ganhou um sofá, por sinal, né, que prêmio inusitado, foi uma mulher chamada Catherine Gaston, de Glasgow, e ela encontrou uma válvula cardíaca mantida em formol. Gente... É, pelo que parece na foto, alguém teve que substituir a válvula aórtica do coração e guardou como lembrança num pote cheio de formol debaixo da pia. E a senhora Gaston encontrou, e por isso ela ganhou um sofá da patrocinadora. Então, assim, se você, na sua próxima mudança, encontrar a panela velha, encontrar um rato morto, não reclama, bebê. Você podia ter encontrado uma válvula cardíaca debaixo da pia.
Up next.
Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, o que você traz na agenda da semana? Eu tenho uma agenda futura aqui, se interessar.
Olha aí, então já começa com ela.
É, então, que foi anunciado o que deve ser, talvez, o único blockbuster de 2020.
Opa!
É, falando sério, vai finalmente estrear Mulher Maravilha 1984.
Boa!
Nos cinemas.
Ninguém vai, mas...
Nos cinemas, inclusive, pelo menos no Brasil, em Rio e São Paulo, está confirmado no dia 17 de dezembro. Alguns cinemas que abrirem nos Estados Unidos também, mas particularmente o canal HBO Max vai disponibilizar o filme de graça para os assinantes a partir do dia 25 de dezembro. Feliz Natal.
Beleza. Isso aí. Uhum. Vamos então para o que aconteceu no passado, nessa semana que vamos entrar aí. no dia 22 de novembro de 1963, foi quando o presidente americano Kennedy foi assassinado, né? E esse evento é um evento muito forte na história dos Estados Unidos. Não vou nem entrar no lado de conspirações, uhum, e, né, investigações, né?
Há um ressentimento muito grande até hoje no Partido Democrata por,
exato,
causa disso.
O clã Kennedy era o futuro dos democratas naquela época, foram dizimados.
E, mas também da população em geral, né? Porque são imagens muito fortes, né? Foi na televisão das pessoas, uhum, né? Todo mundo viu. Antigamente o presidente morria assassinado também, mas ninguém via, né? Porque não tinha televisão pra mostrar. O Kennedy tá lá, a cabeça dele explodindo, né? Nas imagens da tela das pessoas. Então é tudo muito forte.
Uhum.
Enfim, quem tiver por Dallas, vale a pena dar um pulo lá no museu do sexto andar, que é onde, em teoria, o assassino ali, Oswald.
Isso.
Tava,
o sniper.
Tava de prontidão, uhum, pra dar o tiro no presidente. Novembro 23, 1921. Um outro presidente americano, chamado Warren Harding, decidiu proibir os médicos a receitarem aos seus pacientes cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica. E se você não prestou atenção na data, isso tem tudo a ver com a época conhecida como Prohibition. Né? Uhum. Nessa época não se podia ir no mercado e comprar bebida alcoólica. Tava tudo proibido.
Não podia nem servir nos bares.
Exatamente, não podia. Então existia esse, vou usar um termo que a gente usou lá na economia, existia esse loophole. Que as pessoas estavam comprando bebida alcoólica via receita médica. E aí aqui acabou a brincadeira, acabou a farra, acabou a festa. Em novembro 23, 1942, estreia o filme Casablanca.
But what about us?
We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night.
Um filme de muitas músicas marcantes, muitas frases, né, conhecidas, de uma época de muito glamour de Hollywood, que uhum, ajudou a consolidar a indústria do cinema dos Estados Unidos, né? E talvez hoje é a principal indústria que os Estados Unidos têm, é a de cinema.
Uhum.
E Casablanca se passa, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial, com franceses, né, de resistência, fugidos da França. Enfim, tem uma trama aí que não é exatamente sobre a Segunda Guerra Mundial, mas tem ela como fundo, tem a presença de estrelas, né, como Bogart, Bergman e tal. E vale aqui uma só curiosidade, eu falei de Segunda Guerra Mundial, esse filme só estreou na Alemanha em 1952. E todo modificado para cortar referências a nazismo e tal. É curioso isso aí. Tem com sei lá, uns 25 minutos a menos de filme.
É um filme sobre Marrocos que, na verdade, só foi gravado na Califórnia. Eles nunca pisaram em Casablanca de fato.
Novembro 24, 1859. Charles Darwin lança o importante livro que em inglês chama The Origin of Species by Means of Natural Selection, que é o livro que muda a ciência e a biologia, o entendimento da evolução no nosso planeta. O Darwin se torna aí uma figura marcante, né, na ciência, uhum, e infelizmente muita gente, né, é negacionista e tem aqui várias discussões sobre se deve ou não ensinar o Darwin nas escolas. O que é terrível, né? Não é uma questão opinativa, é uma questão de ciência, né? Não é uma opinião, né? Se confunde opinião com, enfim, é uma coisa lamentável.
Uhum.
Eu vou adicionar um negócio que eu não botei aqui na pauta que eu passei pra vocês. Mas uhum, em 2348 a.C., foi quando se os estudiosos religiosos datam como tendo o fim do período antediluviano, ou seja, quando rolou o dilúvio.
É, tá acontecendo de novo no Rio agora, JP. Marca essa data aí.
Olha aí, ele finda um período de 1656 anos, que é esse período antediluviano, desde a criação da humanidade e do mundo, na concepção dessa galera que não leu Darwin, que começa em 4004 a.C. e termina no dilúvio. E aí, né, existe o fim dos grandes monstros, grandes bestas que existiam na época e só sobram os animaizinhos que o Noé salvou.
Foi quando Atlantis afundou e surgiu o Aquaman.
Meu Deus.
Pra finalizar, novembro 25, 1992, rolou a aprovação, não foi quando separaram de vez, mas rolou a aprovação da separação da República Tcheca e da Eslováquia, que daria fim à Tchecoslováquia, né? Ela vem na esteira aí de muitas mudanças na região, depois do fim da União Soviética, e um país que na sua criação, na Tchecoslováquia, ele é um fruto do desmembramento da Áustria-Húngaro, não sei o quê, papapá, pós Primeira Guerra Mundial. Então ela foi um acordo firmado até aqui nos Estados Unidos e tal, que eles definiram como seria isso tudo, com representatividade tanto dos tchecos como dos eslovacos. Acontece que também não funcionou, né? Ao longo do tempo, os tchecos tiveram um desenvolvimento muito maior do que os eslovacos, criou um desbalanceamento aí. Em termos éticos, eles também nunca se integraram 100%, apesar de que o fim da Tchecoslováquia não foi uma coisa tão popular assim. Tinha muita gente que não queria que isso acontecesse. Mas, enfim, eles nunca tiveram essa integração total, tipo assim, as mídias ainda eram separadas e tal. Mas rolou o fim do Partido Comunista, né? Um pouquinho antes, no que foi chamado da Revolução Velvet. Eu não sei qual é a tradução
veludo?
Português. Eu não sei se batizá-la assim. Enfim, em inglês foi a Velvet Revolution e foi uma revolução não violenta, né? Vale a pena mencionar em termos de tantos conflitos que a gente teve aí. Foi uma parada não violenta, mas que culminou com o fim do Partido Comunista lá na Tchecoslováquia e, como consequência, acabou acontecendo a partição também, que vai ser aprovada nesse dia, 25 de novembro, e ela acontece de fato em 1º de janeiro de 93.
República Tcheca, que gosta de ser chamada agora só de Tchequia.
Tchequia.
Up next.
Up next.
Mensagem.
Mensagem.
Mensagem. Tivemos vários e-mails essa semana, são tantos que não dá nem para selecionar tudo e falar aqui agora, mas a gente agradece todos os e-mails recebidos, a gente leu e a gente vai... tem muitas histórias e algumas dúvidas que vão levar muito tempo para explicar, mas a gente vai estar trazendo nos próximos programas, antes do fim do ano, vocês podem ter certeza e podem continuar mandando e-mails para contato@opodnext.com. Mas Isa, você tem recadinho.
Exatamente, tem uma galera que não mandou e-mail, mas falou com a gente no Instagram. Quem não segue a gente no Instagram perdeu. Eu postei enquanto a gente gravava, terça-feira a gente gravou o primeiro especial de final de ano, e eu perguntei pra galera quem eles achavam que era o nosso primeiro convidado. Eu só quero aqui dizer uma coisa pra vocês, vocês estão todos errados, ninguém acertou, então fiquem aí, continuem chutando e sigam a gente no Twitter pra acompanhar a gravação dos outros especiais que vão continuar rolando agora em novembro e dezembro. E JP, tem um pedido recorrente no Instagram, especialmente pra você. Nossos ouvintes querem ver sua carinha de Harry Potter.
Olha só, eu tô fazendo um trabalho quase arqueológico pra encontrar fotos. Pra encontrar fotos que mostrem isso, porque vocês sabem, eu sou de uma outra geração, não existia câmera digital na época que eu era criança, nem adolescente, nem nada. Eu devo ter algumas coisas na semana que vem.
Pois a galera hoje é muito mole, tira 2-3 fotos, apaga 2 e tal. Naquela época de filme, bicho, você só tinha uma chance.
Então, mais um motivo pra você seguir a gente no Instagram, que é ver a foto do JP Criança.
All right, up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
E como sempre, fechamos o programa com as nossas dicas da semana. O que você traz pra gente, JP?
Então, eu vou relembrar aqui um livro, né? É bom sempre dar uma esparecida e tal. E uma bela forma de fazer isso é com O Melhor das Comédias da Vida Privada, de Luiz Fernando Veríssimo. Uma coleção de crônica fantástica. O Veríssimo tem a forma de escrever que mexe na alma da gente.
Muito bom.
E você, Gustavo, o que você traz?
Foi engraçado, eu também fui pelo lado da comédia essa semana, viu, Isa? O nosso editor, Henrique Farofinha, recomendou um podcast. E aí eu falei, eu vou ouvir. Se eu gostar, eu recomendo no episódio dessa semana. E eu gostei. Eu escutei uns 3 episódios do podcast chamado No Japão. O No Japão é um podcast, vamos dizer, como se fosse o nosso quadro do Bizarro. Só que ele tem 1 hora de duração. Ele, obviamente, só fala sobre o Japão. E aí alguém vai falar... Bom, mas tá, o cara reuniu um bizarrice e gravou um programa e soltou. Não, eles têm gravado semanalmente 1 hora de bizarrices do Japão. Então, é muita coisa, tem coisas interessantes. Eu só vou deixar um teaser, que é uma história...
Tentáculos.
Não. É uma história, assim, uma coisa que eu não imaginava, mas eles trazem notícias também e tal. E uma das coisas que foram comentadas em um dos episódios que eu ouvi foi uma pesquisa no Japão que revelou que mais de 70% dos homens japoneses fazem xixi sentado.
Quero tentáculos, Gustavo, quero tentáculos.
Eu não posso falar no nosso programa. Mas, Isa, o que, que você traz pra gente essa semana?
Pois é, meninos. Eu venho aqui falar tanto do Guedes, né? Do quanto o Guedes tá sofrendo aí. E aí eu lembrei de um livro que se chama O Pior Emprego do Mundo, que cobre os ministros da Fazenda dos últimos 50 anos no Brasil. E a introdução é maravilhosa, explicando por que ser ministro da Fazenda, que antigamente era ministro da Fazenda, né, na era da economia, por que é ter o pior emprego do mundo. E, gente, vale muito a pena, é uma aula de história, e a gente fica até com um pouco de pena dos caras. E o autor é o Thomas Traumann, e, obviamente, o link, como todos os links das outras dicas, estarão no...
Isa, como um amigo meu costuma dizer... A gente é muita gente.
Não, então, o Paulo Guedes não tá no livro, tá, gente? O livro vai do Delfim Neto, que é o ministro da Fazenda amado barra odiado, até o Guido Mantega, que é mais odiado do que amado. E apesar do JP dizer que a gente não sente pena de ministro, eu sinto um pouco de pena. O meu lado economista tem um pouco de pena do emprego deles. E eu começo a achar que realmente é o pior emprego do mundo, gente.
Há controvérsias.
Bota a galera pra trabalhar na mina de carvão lá, pra ver quem é o pior. Então foi isso, galera. Vamos lá pra mais uma semana. E o Gustavo já deu aqui o nosso e-mail, né? Mande lá para suas questões, suas ponderações, o que quiser. Mas converse também com a gente pelas mídias sociais. Pode ser no Twitter, pelo JP_Miguel, ou para o...
Gustavo, no @Gu_Rebel. E?
Para mim, no @BelaFontanella, tudo com 2 L's. E para ver as fotos do JP quando criança e acompanhar ao vivo o segundo turno das eleições municipais, que eu fiquei tweetando lá... Você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter, no @opodnext.
Beleza, até mais.
Tchau, gente.
Um abraço.